Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Estou feliz de acompanhar-los nesta manhã.
Estou feliz de acompanhá-los nessa manhã.
E, pois, depois de haver compartido com o pastor Luciano, com Carlos, com o irmão Tales.
Depois de ter compartilhado com o pastor Luciano, Cal e o Tales.
Durante estes três anos, pois, me he interessado por vocês e he estado orando por a igreja menonita aqui em Curitiba.
Durante esses três anos, me interessei por vocês e comecei a orar pela igreja menonita em Curitiba.
E hoje tenho algumas palavras para cada um de vocês.
E hoje tenho algumas palavras para cada um de vocês.
Sabem, Deus lhes ha dado um propósito.
Sabem, Deus tem dado um propósito a vocês.
Nos ha dado um propósito a todos em particular.
Nos tem dado um propósito a todos em particular.
Muitas vezes he ido a la cárcel allí en mi ciudad.
Muitas vezes tenho ido às prisões na minha cidade
e hablado a estos hombres.
E tenho falado a esses homens.
E les he mirado a los ojos.
E tenho olhado nos olhos deles.
Hombres violentos.
Homens violentos.
E les he dicho, si tú pasas el tiempo aquí sin conocer a Jesús.
E tenho dito a eles, se você passa o teu tempo aqui sem conhecer a Jesus.
Y te vas de esta tierra sin conocer a Jesús.
E se você se vai dessa terra sem conhecer a Jesus.
Perdiste tu tiempo aquí.
Você perdeu o teu tempo aqui.
Y ellos me miran impresionado.
E eles olham para mim impressionados.
Porque parecen ser palabras duras.
Porque parecem ser palavras duras.
Pero ellos necesitan escuchar de esa manera.
Mas eles precisam escutar isso dessa maneira.
Todos tenemos un propósito.
Todos temos um propósito.
Nuestro propósito es conocer a Dios.
Nosso propósito é conhecer a Deus.
Aprender a vivir la vida de Cristo.
Aprender a viver a vida de Cristo.
Servir a otros con lo que Dios nos da.
Servir aos outros com aquilo que Deus nos tem dado.
A ser hermanos y hermanas en este camino.
Fazer irmãos e irmãs nesse caminho.
E agradar a Deus com toda a nossa vida.
E agradar a Deus com toda a nossa vida.
Com todo o que hagamos.
Com tudo o que fazemos.
Este é o propósito de Deus para todos.
Esse é o propósito de Deus para todos.
Pero a cada um Deus lhe ha dado um propósito específico.
Para cada um Deus tem dado um propósito particular.
Isso, para cada um. Como descobrir esse propósito?
Como posso descobrir esse propósito?
Tendrás que fazer várias coisas.
Você terá que fazer várias coisas.
Pero una de esas es desarrollar una visión.
Mas uma delas é desenvolver uma visão.
Una visión de futuro.
Uma visão do futuro.
La visión de futuro dice.
Uma visão do futuro diz.
Como quiero ser recordado.
Como eu quero ser lembrado.
Que legado voy a dejar?
Qual é o legado que quero deixar?
Si tú quieres desarrollar una visión de futuro.
Se você quer desenvolver uma visão do futuro.
Toma el ejemplo de los hombres de Dios.
Toma o exemplo dos homens de Deus.
La visión de futuro de Moisés.
A visão de futuro de Moisés.
Apuntaba a sacar el pueblo de Egipto.
Apontava para tirar o povo do Egito.
Para que construyeran un tabernáculo y adoraran a Dios.
Para que construíssem um tabernáculo e adorassem a Deus.
La visión de Dios para Nehemías.
A visão de Deus para Nehemias.
Era reconstruir los muros de Jerusalén.
Era reconstruir os muros de Jerusalém.
Para fortalecer a esta ciudad.
Para fortalecer a essa cidade.
La ciudad de Dios.
A cidade de Deus.
La visión de Dios para el apóstol Pablo.
A visão de Deus para o apóstolo Paulo
era el llevar las buenas nuevas a quienes no eran judíos.
Era levar a boa notícia àqueles que não eram judeus.
A las naciones que no formaban parte de Israel.
As nações que não formavam parte de Israel.
Haciéndolas un nuevo Israel.
Fazendo delas um novo Israel.
¿Cuál es la visión que Dios te da?
Qual é a visão que Deus te dá?
Quero que vayas y hagas este ejercicio.
Quero que você faça esse exercício.
Primeiro mira dentro de ti.
Primeiro olha para dentro de você.
Que arde en tu corazón?
O que arde no teu coração?
Que te apasiona?
O que te apaixona?
Que es eso que tanto amas?
O que é aquilo que você tanto ama?
Que es eso que despierta tu vida?
O que é isso que desperta tanto a tua vida?
Yo vengo de una familia fracasada.
Eu venho de uma família fracassada.
Mis padres se separaron después de muchos años de casado.
Meus pais se separaram depois de muitos anos de casado.
Ellos tenían muchos problemas en su comunicación.
Eles tinham muitos problemas na sua comunicação.
Se distanciaron el uno del otro.
Se afastaram um do outro.
Las cosas que arrastraron les impidieron construir un hogar sólido.
As coisas que eles arrastaram, eles impediu eles de construir um lar sólido.
E dentro de mi corazón ardía el construir hogares firmes.
E no meu coração ardia o desejo de construir lares firmes.
Hoy en día, junto con mi esposa, llevamos un ministerio que atiende a matrimonios.
Hoje em dia, juntamente com a minha esposa, levamos um ministério, conduzimos um ministério que atende a casamentos.
Se llama Matrimonio sobre la Roca.
Chama-se Matrimônio sobre a Rocha.
E vai para toda a América Latina.
E abrange toda a América Latina.
E é dar fundamentos bíblicos para a vida matrimonial.
E ela dá fundamentos bíblicos para a vida matrimonial.
Isso arde em meu coração.
Isso arde no meu coração.
Isso me apaixona profundamente.
Isso me apaixona profundamente.
Uma vez que miras dentro de ti.
Uma vez que você olha para dentro de você.
Mira também hacia arriba.
Você olha também para cima, olhe também para cima.
E pergunta-te, que quiere Dios de ti?
E pergunte-se, o que Deus quer de você?
E lo que Dios quiere de ti tiene que ver con lo que él te ha dado.
E o que Deus quer de você tem a ver com aquilo que ele deu a você.
Dios a cada uno de nosotros nos ha dado capacidades especiales.
Deus tem dado capacidades especiais a cada um de nós.
Por medio de su Espíritu Santo.
Por meio do seu Espírito Santo.
A esto le llamamos dones espirituales.
A isso chamamos de dons espirituais.
Tienes que preguntarte, Dios, ¿qué quieres que haga con los dones que me has dado?
Você precisa perguntar, Deus, o que eu faço com os dons que o Senhor me deu?
Básicamente, Dios a mí me ha dado dones para la comunicación.
Basicamente, Deus tem dado dons para mim na comunicação.
Y dones para el liderazgo.
E dons para a liderança.
Así que me empeño en comunicar y en liderar.
E assim eu me empenho em comunicar e liderar.
También debes mirar hacia atrás.
Você também deve olhar para trás.
Pero no para lamentarte por el pasado.
Não para lamentar-se do passado.
No para entristecerte de ti mesmo por tu passado.
Não para entristecer-se de si mesmo do passado.
Porque Deus dispõe de todas as coisas para o bem de quienes le amam.
Porque Deus dispõe de todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
Mas bem vas a mirar atrás para perguntar-te que me ha enseñado Deus.
Você vai olhar para trás e vai olhar o que Deus me ensinou através disso.
Que aprendido?
O que aprendi?
Yo crecí muy cerca de mi abuela.
Eu cresci muito perto da minha avó.
Y ella era una mujer compasiva.
E ela era uma mulher de compaixão.
Algo que me asombraba de ella era su capacidad de revivir pajaritos. Aves.
Sim. Algo que te assombrava?
Sim, me assombrava.
Sim. O que me assustava ou me assombrava era o desejo dela de cuidar de passarinhos.
É mais bem como uma impressão. Uau, mira como lo hace.
Sim, ficava impressionado com como ela fazia o trabalho.
Ella podía tomar, por ejemplo, una pequeña palomita casi muerta.
Ela podia pegar uma pomba pequena quase morta
e alimentarla hasta fortalecerla.
E dar de comer, alimentar ela até fortalecê-la.
¿Saben por qué mi abuela hacía eso?
Sabem por que a minha avó fazia isso?
Porque ella fue huérfana de papá y mamá.
Porque ela foi órfã de pai e mãe.
Entonces así mostraba su compasión.
E dessa forma ela mostrava sua compaixão.
Al mirar atrás, pienso en la compasión que ella me enseñó.
Ao olhar para trás, vejo a compaixão que ela me ensinou.
Y hoy en día ayudo a muchos matrimonios a recibir niños que no tienen papá y mamá en sus casas.
E hoje me empenho, me dedico a
enseñar matrimonios.
A ensinar casais
como adoptar niños.
Como adotar crianças.
Yo mismo tengo cuatro hijos.
Eu mesmo tenho quatro filhos.
Y pues durante 8 años mi esposa y yo no podíamos tener hijos.
Durante 8 años yo y mi esposa no pudimos tener hijos.
Y mi hijo mayor lo recibimos cuando tenía 4 años.
Y nuestro hijo más velho recibimos cuando él tenía 4 años.
Su mamá había muerto de cáncer.
Su mãe había morrido de cáncer.
Y su papá no sabíamos de él.
Y el pai no sabíamos de él.
Después de 3 años con él, yo llegué de viaje.
Depois de 3 anos com ele, eu cheguei de uma viagem.
E em minha casa havia uma bebê de 6 meses.
E na minha casa havia uma criança de 6 meses.
E ela se chama Maria Ángel.
Ela se chama Maria Ángel.
Sua mamã morreu de uma enfermidade terminal, de uma enfermidade que lhe quitou a vida.
A sua mãe morreu de uma enfermidade terminal.
Sim. E esta é nossa segunda filha.
Essa é a nossa segunda filha.
Y bueno, luego de que el médico nos dijo a mi esposa y a mí que no podíamos tener hijos.
Logo cuando el médico dice que yo y mi esposa no podíamos tener hijos.
Dios hizo un milagro y tuvimos 2 niños.
Dios fez un milagre y tivemos 2 filhos.
Una niña que se llama Lynn y un bebé que se llama Johan.
Una menina que se llama Lynn y un bebé que se llama, un menino que se llama Johan.
Así que yo tengo 4 hijos.
Entonces yo tengo 4 filhos.
2 crecieron en el corazón.
2 crecieron en el corazón.
Y 2 crecieron en el vientre de mi esposa.
Y 2 crecieron en el vientre de mi esposa.
¿Entiendes cuando miras atrás?
¿Você entiende cuando você olha para atrás?
Dios te enseña.
Dios te ensina.
Y Dios te muestra cosas que tú puedes hacer.
Y Dios te mostra coisas que você pode fazer.
Mi abuela fue huérfana.
Minha avó foi órfã.
Y yo escuché sus historias tristes.
Eu escutei as suas histórias tristes.
Su abandono.
Seu abandono.
Su mucho trabajo.
Seu trabalho em demasia.
Entonces Dios me mostró algo podemos hacer.
Y Dios me mostró algo nós podemos fazer.
También para formar una visión debes mirar hacia adelante.
Também para formar uma visão você deve olhar para frente.
Y eso es ponerte metas.
E isso é colocar metas.
Si tú quieres alcanzar algo debes tener metas.
Se você quer alcançar algo você precisa ter metas.
Los grandes vendedores tienen metas.
Os grandes vendedores eles têm metas.
Semanales, mensuales, anuales.
Semanais, mensais, anuais.
Ellos se preguntan.
Eles se perguntam.
¿Qué quiero hacer?
O que quero fazer?
¿Cuándo?
Quando?
¿Cuánto?
Quanto?
¿Con quién?
Com quem?
Eso. Establece metas.
Isso estabelece metas.
Nosotros, por ejemplo, vinimos aquí a Curitiba y nos establecimos una meta de 3 años.
Nós, por exemplo, viemos a Curitiba e estabelecemos uma meta de 3 anos.
Teníamos los números claros.
Tínhamos os números claros.
De lo que queríamos hacer, de cuánto, de cuándo.
Tínhamos claro de que
queríamos
o que queríamos fazer, quando, quanto.
Eso. Esos son metas. Miras hacia adelante y estableces metas.
Isso são metas. Você olha adiante.
La iglesia debe tener metas.
A igreja deve ter metas.
Y de esa manera vamos a tener mayor impacto.
Dessa maneira vamos ter um maior impacto.
Vamos a saber en qué estamos adelantados.
Vamos saber no que estamos adiantados.
Y en qué estamos atrasados.
E no que estamos atrasados.
Otra cosa, mira a tu alrededor.
Outra coisa, mira a sua volta. Olha a sua volta. Mira não, vai. Mirar significa apontar.
Ah, sim.
Olha a sua volta.
Olha a sua volta. Oh, mira a tu alrededor e pregúntate que necessita a gente.
E pergunte, olha a sua volta e pergunta o que as pessoas precisam.
Em la medida em que he visto que a gente não sabe como ter
êxito. Na medida em que eu tenho visto que as pessoas não sabem como ter êxito.
Pero tienen una gran necesidad.
Mas elas têm uma grande necessidade.
De alcançar sus sueños.
De alcançar os seus sonhos.
Por ejemplo, sus sueños en la vida familiar.
Por exemplo, seus sonhos na vida familiar.
En esa medida he venido sirviendo.
Nessa medida eu venho servindo.
Mira a tu alrededor.
Olha a sua volta.
Pregúntate qué necesita la gente.
Pergunte-se o que as pessoas precisam.
Y que tu visión sirva a la gente.
E que a tua visão sirva às pessoas.
Si tu visión no sirve a las personas.
Se a tua visão não serve às pessoas.
Tu visión no sirve.
A tua visão não serve.
Y luego mira a tu lado.
E olha, e finalmente olha ao seu lado.
Sabes, aqui a tu lado,
olha, aqui ao seu lado
estão tus recursos.
Estão os teus recursos.
Pregúntate qué tengo.
Pergunte-se o que eu tenho.
E qué puedo hacer con
ello. E o que eu posso fazer com isso?
Quando Moisés chegou frente ao Mar Rojo.
Quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho.
Ele começou a orar.
Ele começou a orar.
E foi como se Deus lhe dijera: "Deja de orar."
E como se Deus dissesse para ele: "Pare de orar."
E lhe perguntou: "Que tienes en tu mano?"
E Deus lhe pergunta: "O que você tem nas suas mãos?"
"Una vara."
Uma vara.
"Extiéndela."
Estenda-a.
Es decir, tienes que usar lo que tienes en tus manos.
Ou seja, você precisa usar aquilo que está em suas mãos.
Tus recursos.
Os teus recursos.
Deben servir para la visión que Dios te da.
Devem servir para a visão que Deus te dá.
Yo he aprendido algunas cosas en cuanto a los recursos.
Eu tenho aprendido algumas coisas quanto aos recursos.
El recurso más importante que tenemos es el tiempo.
O recurso mais importante que temos é o tempo.
Por eso debemos aprovecharlo.
Por isso devemos aproveitá-lo.
Porque el tiempo no puede recuperarse.
Porque o tempo não podemos recuperar.
El tiempo con tus hijos no puede recuperarse.
O tempo com os teus filhos você não consegue
Cuando
recuperar.
Cuando la infancia pasa.
Quando a infância passa,
no hay manera de volver.
Não tem como voltar.
Por eso mientras ellos son niños.
Por isso enquanto eles são crianças.
Tú tienes que aprovechar el tiempo.
Você precisa aproveitar o tempo.
Porque su corazón está abierto.
Porque o seu coração está aberto.
El tiempo es el recurso más importante.
O tempo é o recurso mais importante.
Y en una organización.
Em uma organização,
el recurso más valioso.
O recurso mais valioso
son las personas.
São as pessoas.
Cada persona es muy valiosa.
Cada pessoa é muito valiosa.
Es más valiosa que los edificios.
É mais valiosa do que os edifícios.
Es más valiosa que los muebles.
É mais valiosa do que os móveis.
Es más valiosa que la tecnología.
É mais valiosa do que a tecnologia.
Por eso debemos invertir en la gente.
Por isso devemos investir nas pessoas.
Y otra cosa sobre los recursos.
E outra coisa sobre os recursos.
Usa lo que tienes.
Usa o que você tem.
Si tú estás esperando tener más.
Se você está esperando ter mais.
Para hacer eso, para llevar a cabo la visión.
Para realizar a sua visão.
Estás perdiendo el tiempo.
Você está perdendo o tempo.
Hoy en día, yo tengo un hermano gemelo, también es pastor.
Eu tenho um irmão gêmeo que também é pastor.
Y pues en la ciudad donde estamos. Nuestro impacto ha sido a través de los medios de difusión.
E na cidade onde nós estamos, o impacto tem sido pelos meios de comunicação.
A través de la radio y de la televisión.
Através da rádio e da televisão.
Pero saben cuál fue mi primera producción radial, por así decirlo?
Mas sabem qual foi a minha primeira produção radial?
Fue en casa de mi mamá.
Foi na casa da minha mãe.
Yo era un muchacho de unos 17 años.
Eu era um jovem de 17 anos.
Y pues queríamos dar algunas conferencias sobre el efecto de la música rock satánica en los adolescentes.
E queríamos dar algumas conferências sobre a influência da música rock satânica sobre os adolescentes.
Así que íbamos a una iglesia en el barrio donde vivíamos.
E aí íamos a uma igreja no bairro onde vivíamos.
Y queríamos invitar a los jóvenes alrededor de la iglesia en el mismo barrio.
E queríamos convidar os jovens da igreja do mesmo para a igreja do mesmo bairro.
Não teníamos para hacer una promoción por radio.
Não tínhamos nada para fazer uma promoção pela rádio.
Ni estudio ni dinero para pagar una publicidad.
Nem estúdio, nem dinheiro para pagar a publicidade, a propaganda.
Así que la grabamos nosotros mismos en un cassette.
Então nós gravamos em uma fita cassete.
Y lo hicimos en un pequeño aparato con un micrófono plástico pequeño.
E fizemos isso num aparelho pequeno com um microfone de plástico.
Y yo recuerdo que cuando comenzamos a grabar la publicidad invitando a la gente que viniera a la conferencia.
E eu me lembro quando começamos a convidar as pessoas para participar dessa conferência.
Cuando la escuché en el cassette, yo pensé, uy, a esto le falta cuerpo.
Eu escutei a produção na fita cassete e disse: "Tá faltando algo aqui."
Entonces buscamos uma taça de plástico, um bol de plástico.
E buscamos uma
como uma ensaladeira
de plástico. Uma bacia de plástico.
Sim. y como queríamos que la voz se escuchara más profunda,
queríamos que la voz fuese más profunda,
metimos el micrófono allí mismo en la vasija,
y ahí colocamos el micrófono dentro de la vasija
y hablamos dentro de la vasija
y falábamos dentro de la vasija.
Quedó mucho mejor.
Ficou muito melhor.
E sabes como foi que a gente escutou isso que habíamos gravado?
E sabe como as pessoas escutaram aquilo que tínhamos gravado?
Havia um homem na igreja que tinha um caminhão onde vendia verduras, vegetais.
Havia um homem na igreja que tinha um caminhão que onde ele vendia verduras.
Então, neste caminhão, ele tinha um megáfono, uma corneta de áudio.
Então, nesse caminhão, ele tinha um megafone.
É isso. E, pois, ele colocou o cassete em seu reprodutor.
E ele colocou a fita cassete no seu aparelho.
E estava conectado ao megáfono.
Que estava conectado ao megafone.
E assim a gente escutou a invitação.
E assim as pessoas escutaram o convite.
Lo que quero decirles es.
O que quero dizer é isto.
Tu não necessitas ter mais para desenvolver a visão que Deus te ha dado.
Você não precisa ter mais para desenvolver a visão que Deus te tem dado.
Começa com o que tienes.
Começa com aquilo que você tem.
Si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te pondrá.
Se no pouco você for fiel, sobre o muito Deus te colocará.
Entonces, quiero que al llegar a tu casa hagas ese ejercicio.
Então eu quero que quando você chegar em casa, você faça esse exercício.
Tú vas a decir, Señor, tú tienes un propósito en mi vida.
Você vai dizer, Senhor, o Senhor tem um propósito na minha vida.
Y para desarrollar ese propósito, tengo que desenvolver visão de futuro.
E para desenvolver esse propósito, eu preciso desenvolver uma visão para o futuro.
Hoje mirarei dentro de mim.
Hoje olharei para dentro de mim.
Lo que me apasiona.
O que me apaixona.
Lo que arde em meu coração.
O que arde no meu coração.
Hoje mirarei arriba.
Hoje olharei para o alto.
E te perguntarei o que queres que haga com os dons que me has dado.
E te perguntarei o que o Senhor quer que eu faça com os dons que o Senhor me deu.
Hoy miraré delante de mí.
Hoje olharei para frente de mim.
Y entonces estableceré metas específicas.
Então estabelecerei metas específicas.
Hoy miraré detrás de mí.
Hoje olharei para trás de mim.
¿Qué he aprendido de mi pasado?
O que aprendi com o meu passado?
Hoy miraré alrededor de mí.
Hoje olharei à minha volta.
¿Qué necesitan la gente?
O que as pessoas precisam?
Que puedo darles de lo que tú me has dado.
O que eu posso dar daquilo que o Senhor tem me dado?
Hoy miraré a mi lado.
Hoje olharei ao meu lado.
¿Cuáles son los recursos que tengo?
Quais são os recursos que tenho?
El tiempo, mi recurso más valioso.
O tempo é o meu recurso mais valioso.
La gente, el recurso más importante de la iglesia.
As pessoas são o recurso mais importante da igreja.
Y haré con lo poco que tengo.
E farei com o pouco que tenho.
Deus les bendiga.
Deus abençoe vocês.
Muito obrigado.
Glória a Deus por isso. Já fomos grandemente abençoados nesse dia. E eu quero finalizar, eu não vou pregar toda a mensagem que eu tenho preparada, mas eu quero finalizar e tentar acrescentar, tentar engatar naquilo que foi ministrado. E a palavra, o texto que eu tinha preparado, que eu gostaria de compartilhar com vocês, está em Isaías capítulo 61, versículos 1, 2 e 3. Vocês talvez receberam nessa semana o mailing, e o título da mensagem é O Ano da Bondade e o Dia da Vingança do Nosso Deus. Quando você escuta o ano da bondade, é gostoso de ouvir, né? Todos querem ouvir sobre o ano da bondade. Mas quando fala o dia da vingança do nosso Deus, será que não tem como deixar essa mensagem para outro momento, para outra oportunidade, ou talvez para um grupo menor? Ninguém de nós quer ouvir a respeito da vingança de Deus. E, na verdade, a expressão ela não é adequada. Deus ele não se vinga de ninguém. Deus ele exerce justiça. justiça com salvação e livramento sobre aqueles que se arrependem, e justiça com condenação e juízo sobre aqueles que permanecem na sua rebelião. E o que eu tinha para compartilhar com vocês é que existe um intervalo, existe um período no qual nós estamos vivendo. Existe um tempo da graça, um tempo da bondade, um tempo favorável, um tempo aceitável do Senhor no qual nós estamos vivendo. E quando a Bíblia fala, quando o texto de Isaías fala a respeito disso, nós vamos perceber depois que Jesus, ele inaugura, ele introduz esse ano da bondade, esse tempo favorável no qual nós estamos vivendo. Vamos ler Isaías 61, do 1 ao 3. O texto diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. No assunto dessa semana, nas próximas leituras que vocês farão a respeito dos 40 dias, o tema trata-se do futuro da igreja. O que vai acontecer com a igreja? Cristo vai voltar, a igreja vai ser arrebatada, virão dias de tribulação, de dificuldade, e essa semana vocês vão ser confrontados e desafiados nessa direção. Mas o foco que eu quero dar não tem a ver com esse futuro, com as coisas que acontecerão nos últimos dias. Existe uma matéria, existe um tema que chama escatologia, onde você estuda as coisas que acontecerão nos últimos dias, nos últimos tempos. E para mim, quando eu estudo esses assuntos, são mensagens de esperança, são mensagens que nos mostram o futuro glorioso em que nós vamos viver, que nós vamos experimentar na presença de Deus. Mas o foco que eu quero dar é que existe um propósito enquanto essas coisas não se cumprem, enquanto a igreja permanece sobre a face da terra, existe um propósito, existe um foco. Esse texto fala exatamente disso, e o pastor Álvaro, com muita sabedoria, com muita direção, nos trouxe a respeito desse propósito que cada um de nós tem. E o texto ele está falando do nosso foco, ele está falando da nossa prioridade enquanto nós estamos vivendo nesse tempo, enquanto nós estamos experimentando o ano da bondade, o tempo favorável do Senhor. E o texto diz que o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim porque Ele me ungiu. E a palavra ungir é uma palavra muito interessante. A mesma ideia de você pegar uma geleia e passar no pão traz o significado, traz a ideia de ungir. Você passar um creme no seu corpo, no seu rosto, nas suas mãos, também significa, também traz a ideia de unção. Mas trazendo essa palavra, trazendo esse significado para uma dimensão espiritual, significa que Deus, ele ungiu, ele autorizou você, ele incumbiu você de uma missão que tem uma finalidade clara. E essa unção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela me dá essa graça, ela me dá essa capacidade de cumprir a finalidade, de cumprir o propósito pelo qual nós estamos aqui. O profeta Isaías, ele está profetizando, e Jesus, depois que ele inicia o ministério dele, ele entra em chega em Nazaré, ele entra na sinagoga, e é dado a ele o livro, o manuscrito para ele ler. E ele encontra esse texto de Isaías, ele lê esse texto de Isaías, e ele diz: hoje se cumpriu essa palavra da Escritura. Com a vinda de Jesus, ele está introduzindo, ele está inaugurando esse ano da bondade do Senhor. É interessante que a palavra o ano favorável, o ano aceitável, vem da ideia do ano do jubileu. Se nós conhecemos quem lê, por exemplo, Levítico capítulo 25, existia uma lei entre o povo de Israel, onde o ano do jubileu, que era o 50º ano, no ano 50, os escravos eram libertados e as terras eram devolvidas aos seus donos originais. Isso acontecia entre o povo de Israel. Então as pessoas passavam por dificuldades, vendiam as suas terras, as suas propriedades, ou se vendiam como escravos. E no 50º ano, o ano do jubileu, eles eram liberados, os escravos eram liberados. E tem várias curiosidades a respeito disso. Por exemplo, 10 dias antes deles serem liberados, eles não trabalhavam mais como escravos. Eles comiam na mesa do dono, eles participavam daquilo que o dono desfrutava para preparar-se novamente para a sua liberdade. E algo muito interessante, né? Eu estava pensando num projeto de lei que nós poderíamos propor de alguma forma para que as dívidas, né, fossem liberadas a cada 50 anos ou a cada 10 anos. Né? Teríamos que reduzir um pouco esse número, mas uma direção que Deus deu ao povo muito interessante. E a palavra jubileu, ela referia-se ao cordeiro que era sacrificado. O cordeiro que era sacrificado naquele dia, cortava-se o chifre desse cordeiro e tocava-se o shofar. Anunciava-se a libertação dos escravos, anunciava-se com a trombeta, com esse shofar, que as terras deveriam ser devolvidas. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi sacrificado para, através da sua vida, morte e ressurreição, dizer a mim e a você, é tempo da bondade, é tempo da graça de Deus. É um tempo favorável, é um tempo onde a graça de Deus opera abundantemente sobre a terra. E a minha pergunta é, o que você tem feito nesse tempo, nessa era, diante dessa graça que nós estamos vivendo? O Espírito nos ungiu. Quando nós vamos para 1 João capítulo 2, a Bíblia fala que vocês têm a unção do Santo e ela permanece sobre vocês. É a mesma unção, é o mesmo Espírito que unge, que capacita, que nos dá autoridade, nos autoriza a cumprir o foco, o propósito pelo qual nós estamos aqui. E o texto, ele vai citando algumas coisas, eu quero apenas citar a vocês. Ele diz assim: levar as boas notícias aos pobres, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, proclamar o ano da bondade e o dia da vingança, consolar os que andam tristes, coroa em vez de cinza aos que choram, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Fala dessa visão que o pastor Álvaro nos trouxe, de olhar à nossa volta e perceber quais são as necessidades das pessoas. O que nós, de fato, precisamos realizar como igreja. E talvez, eu estava pensando e analisando esse texto, a impressão que dá é que o texto está desatualizado. Se nós olhamos para a realidade de hoje, o texto está bem fora da nossa realidade. Talvez para muitos estaria escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para prosperar nos meus negócios, para ser feliz, para ter paz, para ter proteção, para me dar bem, para ter fama, para ter sucesso. E hoje, sutilmente, parece que é para isso que Deus nos ungiu e derramou do seu Espírito. Mas esse texto deixa bem claro o propósito, a finalidade pela qual Deus derramou do seu Espírito na nossa vida. Ele mostra o propósito com muita clareza, qual é a finalidade, por que nós estamos aqui. E eu tenho olhado para mim mesmo e tenho cobrado de mim mesmo como estou investindo o meu tempo. Estou me ocupando com entretenimento. Estou me ocupando demais com coisas que, no final das contas, não têm utilidade, não têm valor nenhum. Eu reconheço algumas áreas na minha vida onde eu preciso dizer: Deus, eu preciso abandonar, eu preciso diminuir isso, porque o meu propósito, o meu foco, o meu tempo aqui é para o teu reino, para a tua justiça. E nós vivemos no tempo da bondade. Esse tempo que Jesus introduziu até a vinda de Cristo, até o arrebatamento da igreja, fala do ano da bondade. É tempo de graça. É tempo de focalizarmos em Deus. É tempo de nos concentrarmos, de nos dedicarmos ao propósito de Deus. E o texto diz: anunciem o ano da bondade e anunciem também o dia da vingança. E esse texto, essa palavra nos mostra que tudo isso, esse tempo da graça nesse mundo, ele tem um fim. Haverá dias de condenação, dias de juízo para aqueles que não se arrependerem, para aqueles que não cumprirem o propósito para o qual eles estão aqui. Para esses dias, esses tempos, serão dias difíceis, serão dias muito complicados.
Por isso eu e você precisamos nos preparar e focalizar naquilo que Deus tem preparado e esperado para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Amém? Nós vivemos num tempo precioso de graça, de abundante graça. Basta você abrir o teu coração e dizer: Deus, eu quero a tua visão para o meu futuro. Eu quero o teu propósito para o meu futuro. E se você orar e buscar a Deus dessa forma, Ele vai te dar toda a direção. Ele vai te dar toda a graça necessária. Não brinque com essa unção. Não brinque com aquilo que Deus colocou sobre você. Eu fico imaginando um piloto de avião. Ele é preparado, ele é capacitado, ele passa anos estudando, treinando, tendo toda a parte teórica e prática, e finalmente ele está preparado para pilotar aviões grandes. E o que, que ele faz? Ele vai lá no Parque Barigui e se contenta em brincar com um aviãozinho de controle remoto. E fica lá... E você diz: cara, você não é piloto, você não tem um propósito, você não foi treinado, você não foi capacitado, você não tem uma missão. Ah, tenho sim. Continue falando essas palavras bonitas. Continue falando que eu sou capacitado, que eu sou treinado, que eu posso fazer muitas coisas. Isso é legal, eu gosto de ouvir isso. Mas eu prefiro ficar aqui. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. Existe uma unção de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Uma unção de levar a boa notícia aos pobres, de cuidar dos que estão com o coração quebrantado, de libertar os cativos, de proclamar liberdade aos prisioneiros. E nós estamos nos contentando em brincar de aviãozinho. Deus quer, através da nossa simplicidade, através daquilo que nós somos, dos recursos que nós temos, Deus quer fazer grandes coisas através de nós. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de orar com você, e assim nós estamos encerrando esse momento, e você pode ir na paz, você pode ir com esse desafio, esse exercício de buscar a visão de Deus para a sua vida e focar naquilo que de fato tem valor.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.